Querido Pai que estás nos céus, te reconhecemos como nosso Deus Criador, porque quando te reconhecemos como nosso Criador, estamos reconhecendo que nós somos criaturas, portanto, dependentes. Tu és a fonte da vida, tu és a própria vida, tu és a salvação. Não existe vida, nem existe salvação longe de ti. Portanto, se como seres humanos sentimos que estamos mortos, ou sentimos que estamos perdidos, mortos espiritualmente, tudo que temos que fazer é correr aos teus braços de amor, porque em ti encontramos a vida e a salvação. Esta noite nós estamos aqui para cantar himnos e com nossos cânticos reconhecer-te como nosso Deus Criador, mas estamos também aqui para abrir a tua palavra, para entender o que queres nos dizer. E Senhor, já que o Espírito Santo foi quem inspirou o escritor bíblico, que esse mesmo Espírito ilumine nosso entendimento para compreender a tua palavra. Porque sem o auxílio de teu Espírito, podemos mal interpretar as Escrituras. E isso, em lugar de construir-nos, pode destruir-nos. Por isso precisamos de teu auxílio. Por isso precisamos que teu Espírito se mova esta noite neste auditório e que se mova em todos os lugares, no Brasil e outros países onde o sinal do satélite está chegando. São milhares de pessoas ligadas neste momento, assistindo o programa pela televisão, em casas de famílias, em salões alugados, em templos. Há muitas e muitas pessoas desejosas de aprender mais de ti, mas não somente queremos aprender de ti. Ao te reconhecer como nosso Criador e reconhecer-nos como criaturas, te estamos dizendo, Senhor, precisamos que tu intervenhas em nossa vida, que intervenhas de maneira poderosa, porque poderoso és. E tu sabes o que cada filho teu esta noite precisa aqui. Alguns têm problemas familiares, outros problemas financeiros, outros problemas de saúde, outros problemas de trabalho, de realização pessoal, outros problemas emocionais, problemas espirituais, seja qual for o problema. E mesmo que desde o ponto de vista humano parecesse que nosso problema não tem solução, ó Senhor, esta noite, revela-te, manifesta-te, apresenta-te como Deus Todo-Poderoso que és. Sai das páginas da Bíblia e torna-te realidade na experiência de cada filho teu esta noite. Suplicamos isso humildemente em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Queridos, o texto para a mensagem de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Principalmente o versículo 10, já que ontem eu tomei mais tempo desenvolvendo o capítulo 8 e 9. Vocês poderão observar que toda semana estamos estudando a epístola de São Paulo aos Efésios. Muitas vezes, para um pregador, é mais fácil selecionar um texto que mais ou menos ajuda ao pregador a apresentar o que ele quer apresentar. Mas eu pedi a Deus que hoje, esta semana, me ajudasse para apresentar o capítulo 2 todo, inteirinho, desde o primeiro versículo, e sábado à noite chegaremos ao versículo 22. E com humildade no coração vamos a colocar-nos nas mãos de Deus para ver o que Deus quer nos dizer esta noite. Vamos ao texto bíblico. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ontem à noite fomos bem contundentes em afirmar uma verdade bíblica contundente, especialmente quando analisamos as epístolas de São Paulo. Ele é contundente. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é um livro contundente ao afirmar que a salvação é unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. A tua conduta, ou as tuas obras, o teu bom comportamento, a tua vida maravilhosa desde o ponto de vista humano, os teus esforços, as tuas lutas para portar-te bem, a tua observância dos 10 mandamentos, a tua observância do dia de sábado como dia de repouso, a tua devolução de dízimos e de oferendas para Deus, tudo isso, desde o ponto de vista divino, não gana um pontinho que seja para a tua salvação. Se você quer entender o que é salvação em Cristo, a primeira coisa que tem que fazer é tirar da cabeça e do coração a ideia de que você pode fazer alguma coisa para se salvar. A salvação é de graça. E ontem nós explicamos que coisa é graça. Veja, para entender o que é graça, precisamos entender o que é misericórdia. Ambos conceitos se complementam. Pela misericórdia divina, Deus não nos dá o que merecemos receber. O que merecemos receber? O salário do pecado é a morte. Porquanto todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não há justo nem sequer um. Todos nascemos em pecado, carregando a terrível natureza pecaminosa que nos empurra para o pecado. Portanto, todos merecemos morir. Agora, pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte. Donde entra a fé? Qual é o papel da fé? Diz aqui que somos salvos pela graça, mediante a fé. Bom, a fé é a mão humana estendida para receber o presente de Deus. Diz aqui que a salvação é dom de Deus, não é por obras. A salvação não vem como consequência do que você faz, por mais bom que te pareça o que você está fazendo. A salvação não vem como resultado das coisas boas que você faz. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas para você receber o presente divino, você tem que estender a mão. Se você encolhe a mão, o presente não vai ser seu. Está aí, está à tua disposição, mas se você não estender a mão, o presente não é teu. Esse estender a mão é a confiança, é a fé no Senhor Jesus. Agora, não pense você que a fé é o que você faz, porque a fé não é um produto humano. A fé, em realidade, é algo que sai de ti, mas sai inspirado pelo Deus de confiança. Porque você conhece amigos e conhece pessoas. Há pessoas e amigos em quem você sabe que pode confiar. E amigos e pessoas e até familiares em quem você sabe que não pode confiar. Por exemplo, eu tinha um pai muito pontual. Eu nunca conheci um homem mais pontual que meu pai. Ele dizia assim: se alguém marcar um compromisso contigo para as 3 da tarde, você fala que não pode às 3, melhor às 4. mas você vai lá às 2 da tarde, para não chegar tarde. Era meio mineiro, não? Dizem que os mineiros dormem na estação do trem para não perder o bonde. Bom, eu sei, se meu pai dizia, filho, a gente se encontra em tal lugar 1h37, eu podia chegar 1h37, que ele estava me esperando aí. Agora eu tenho um irmão, e se ele está assistindo a fita por aí, vai ficar triste comigo, mas como é a verdade, você fica feliz aí. Que eu sei que eu não posso cumprir em matéria de horário. Eu sei que se eu disser 1h47, eu posso chegar meia hora tarde, que ele ainda não chegou. Agora eu me pergunto, como de um pai tão pontual saiu um filho desse jeito? Mas ele é assim. Então você sabe que na vida há pessoas nas quais você pode confiar em algum aspecto da vida e em outras não. E Deus aqui, na palavra toda, te dá provas de que Deus é um Deus confiável. E nele você pode confiar. Portanto, quando ele te diz, estende a mão da fé, não te está pedindo uma coisa que você tem que fazer como esforço teu, porque ele já está criando todo o ambiente, o clima necessário para você poder confiar. Porque ele é um Deus confiável, é um Deus que não falha. E coloca isso na tua cabeça. Deus é um Deus que não falha. Eu estava vendo uma senhora aqui, que sei que está com câncer. Conversei com ela outro dia e me emocionou ver-te esta noite lá na televisão adentro, cantando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cláudio cantava, até aqui nos ajudou o Senhor. E a maneira como você cantava me emocionou, porque eu sei que o drama que você está vivendo. Mas isso é confiança. Isso é confiar, isso é ter fé. Mas você não está confiando em qualquer um. Você está confiando num Deus que não conhece mudança nem sombra de variação, num Deus cuja palavra é eterna, num Deus em cujas promessas você pode confiar. Portanto, quando ele te oferece o presente da salvação, você não tenha medo de estender a mão, porque o que ele está te oferecendo vale, é de graça, mas vale. Você já sabe que neste mundo, ontem falei disso, a gente está acostumado a pagar pelo que vale, e quando algo é barato, a gente acha que não vale, mas na vida espiritual e na salvação pode confiar, mesmo que seja de graça, porque quem te oferece a salvação é um Deus que não falha. Então, primeira coisa que tem que ficar clara esta noite: a salvação é de graça, não é por obras. A causa da salvação não são as obras. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que a salvação não é por obras. Paulo não está dizendo que as obras não têm lugar na vida do cristão. O que Paulo está dizendo é que para salvarte tuas obras não valem nada. Mas ele não está dizendo que na vida do cristão não deve haver boas obras. E ontem eu disse que obras são frutos. Se alguém me disse que este pé aqui é laranja, e eu nunca vi um pé de laranja, e outro me disse que é palmeira, como que eu vou saber se é laranja ou é palmeira? Tenho que esperar que os frutos apareçam. Se aparecem laranjas, então é laranja, e se aparecem coquinhos, então é palmeira. Só se pode conhecer uma pessoa pelos seus frutos. O próprio Senhor Jesus estabeleceu esse princípio: por seus frutos os conhecereis. Jesus não disse por seus frutos serão salvos. Ninguém pode ser salvo pelos seus frutos, bons ou maus. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo, mediante a fé. Agora, se você aceitou a graça de Cristo, você é um cristão. Então, viva como cristão. Produza frutos de cristão. Ande como cristão. Pablo é bem claro nisto. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, No versículo 19, eu quero ler com vocês o que diz aí. Gálatas capítulo 5, versículo 19, aí ele fala das obras da carne, das obras más, e depois fala dos frutos do Espírito, que são as obras boas. E vejam o que ele diz. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Todas essas são as obras da carne. Quem produz obras da carne? Um homem que está sem Cristo. Já não vimos a primeira noite que homem sem Cristo está morto, segue as correntes deste mundo, segue os impulsos da carne, e se segue os impulsos da carne, produz frutos da carne. E quais são os frutos da carne? Tudo isso que São Paulo menciona aqui. Mas ele também fala dos frutos do Espírito, os frutos do cristão. E ele menciona: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei não está contra os frutos do Espírito. A lei está contra os frutos da carne. Se você é cristão porque recebeu a salvação pela graça, então tua vida tem que mostrar os frutos do Espírito. E então Paulo, no texto que lemos esta noite, diz assim: porque nós todos somos feitura dele. Feitura. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português. Paulo não sabia falar português. Paulo falava grego. Ele escreveu sua epístola em grego. E em grego, a palavra somos feitura dele, em grego, a palavra é a palavra poema. Em grego, poema. Da palavra grega poema deriva nossa palavra latina poema. E isto é interessante, porque Paulo diz que todos nós somos um poema de Deus. Traduzindo agora para o latim, um poema. Somos um poema de Deus. Agora talvez vocês não entendam se vocês nunca escreveram uma poesia, um poema. Mas vocês sabem que eu sou escritor. E que entre as coisas que Deus me ajuda é a escrever livros. E eu tenho certeza que é Deus que me inspira para escrever, porque depois que escrevi, depois que publiquei o livro, pego o livro e começo a ler e penso: a que hora escrevi isso? Não me lembro. Porque eu sei que é um presente maravilhoso do Espírito de Deus. Agora, tem uma coisa: eu escrevo à mão, porque eu não sei mexer em computador. E não gosto de mexer em computador. Então, para mim, papel e caneta. Enquanto os outros andam buscando tomada, eu já terminei de escrever o livro. Então, é mais prático para mim, papel e caneta. Mas não é prático para minha secretária, porque depois entrego todos os meus rabiscos para a secretária. E ela bate tudo. Ela digita e me entrega o livro. Aí eu pego e peço que ela bata a 3 espaços. Entre linha e linha, 3 espaços, porque eu faço correções e rabiscos aí. Aí devolvo para ela. Ela digita todas as correções, me devolve. Aí eu pego, novamente rabisco. Aí ela volta para ela, ela digita, me entrega de novo e eu rabisco novamente. Às vezes, quando já lhe estou entregando a décima primeira correção, eu vejo ela não diz nada contra, mas olha assim para mim como dizendo: quando vai terminar de corrigir? É interessante. Chega um momento em que eu digo para ela: manda o livro para a editora. porque eu nunca vou terminar de corrigir, porque um livro ou um poema nunca está terminado. Agora você entende o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos um poema de Deus, nós somos feitura dele. E como é que ele vai nos lapidar? Como ele vai nos fazer crescer? Somos feitura dele, e somos feitura dele para boas obras. Ele nos criou para boas obras. Veio o diabo, arruinou tudo. Então Jesus vem e morre na cruz e nos salvou para boas obras. Eu quero que você entenda uma coisa, meu querido. Jesus nunca faz nada sem motivo. Tudo que Jesus faz tem uma razão de ser. Portanto, se a tua salvação a ti não te custa nada, porque você só tem que estender a mão da fé para receber, mas a Jesus lhe custou a vida, ele teve que derramar seu sangue na cruz, ele sabe o que custa a tua salvação. Agora, se a salvação custou tanto para ele, você acha que a salvação, ele te salvou simplesmente para te salvar? Não. Ele te salvou com um propósito, e esse propósito é que a partir do momento de tua salvação, tua vida se torne uma vida de boas obras, de bom comportamento, que os frutos do Espírito Santo apareçam em tua vida, uma vida de obediência. Obediência a quê? A todos os princípios da palavra de Deus. Que tua vida seja uma fonte de inspiração. Agora, para você chegar e chegar e chegar até um dia, como diz o versículo 7, para que ele possa te mostrar pela eternidade como fruto da graça, até esse dia, você vai levar a vida toda. Outro dia eu estava no meu escritório, e todos os dias temos um culto devocional antes de começar, e um menino que trabalha aí fazendo pacotes teve o devocional. Interessante, pastores sentados e ele pregando um devocional para nós, e ele contava uma história muito linda que gostei e a marquei para mim. Ele disse que quando era pequeno, ele dizia a sua mãe: mãe, cómprame crayola, crayola, fala, esses lápis de colorir, crayola, cómprame um jogo de crayola que eu quero desenhar, eu sei desenhar. A mãe perguntou: você sabe desenhar? Sim, eu sei desenhar, lápis de cor. Então a mãe comprou e ele desenhou um quadro e levou para a mãe: olha aqui o que desenhei. Ele era pequenino e a mãe o abraçou com amor e carinho e disse: meu filho, que maravilha, você sabe desenhar, e este desenho merece um prêmio. E então preparou um pastelinho que estava preparando aí, tomou um pastelinho e disse: você ganhou, você merece, porque olha que quadro maravilhoso. E a mãe guardou esse quadro, com muito, esse papel, com muito carinho. E os anos passaram, e este garoto ficou grande, hoje adulto, trabalha conosco no escritório. E um dia voltou de férias para casa, e rebuscando coisas aí na casa, deparou-se com o quadro que ele pintou quando era criança. E imediatamente veio à cena aquele abraço, aquele beijo amoroso da mãe, que disse para ele: filho, que maravilha, você pintou o melhor quadro do mundo, você merece um prêmio. E quando ele, agora adulto, viu o que ele tinha desenhado, ficou desconcertado, porque era um rabisco sem sentido no papel. Mas para a mãe, era o quadro mais lindo da vida. Oh, querido, Deus te ama a ti muito mais do que uma mãe pode amar seu filho. E então o que passa? Você leva a Deus as suas boas obras, que nem sequer são suas, porque são obras do Espírito em você. são rabiscos mal feitos no papel da vida. E Deus olha para você e abre os braços e abraça você e beija você e diz: filho, que coisa maravilhosa, não há nada igual a isto que você acaba de fazer. E no entanto, você ainda tem uma vida toda para continuar desenhando melhor, porque o que você está fazendo agora, que recém começou, é apenas rabisco mal traçado. Mas para Deus é a coisa mais linda que você pode oferecer. O ministério a mim às vezes me manteve ausente dos momentos felizes na vida dos meus filhos, marcantes na vida dos meus filhos. Por exemplo, eu não estive presente quando meu filho mais velho, meu primogênito, aprendeu a andar. Não estive presente. Eu estava na Amazônia viajando. Meu filho estava engatinhando quando eu fui para lá. E quando eu retornei depois de umas semanas, minha esposa me disse: nosso filho tem um presente para você. Nosso filho tem uma surpresa para você. Meu filho aprendeu a andar com 11 meses. E falei: mas qual é a surpresa? Espera aí, não se mexa, você fica aí. Ela foi dentro e trouxe o garotinho. E o colocou aqui. E ele aí com as pernas bambas, não? Vocês sabem como é um garotinho quando está aprendendo a andar. E minha esposa disse: a surpresa que ele tem para você é que ele sabe andar. E a mãe soltou o menino. E eu aí a uns 3 metros dele, abrindo os braços: vem filho, vem. E ele com as perninhas bambas: vem filho, vem. E ele deu um passinho, e deu outro passinho, e depois deu vários passinhos e caiu. O que, que eu deveria fazer como pai agora que caiu? Deveria tirar o cinto e dar 3 cintadas porque caiu, não é certo? E se vocês, homens, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, se você como ser humano não faria isso com seu filho, ao contrário, eu corri desesperado para levantar meu filho, o abracei, o beijei, disse: filho, não se preocupe, você vai conseguir, você... Você viveu toda a vida sem Cristo. Agora você acaba de nascer em Cristo. Você veio aqui à frente e entregou a vida a Cristo. Você está aprendendo a andar. Você é um nenê recém-nascido. Não queira andar como eu, que tenho 55 anos de experiência espiritual. Você acaba de nascer. Você é uma criança que recém nasceu em Cristo. Tenha paciência com você. Tomara que nunca escorregue. Mas se escorregar, levante-se. Lembre-se, você é um poema de Deus, criado para boas obras. E essas obras já estão preparadas para você. Você foi criado para andar em boas obras. Ora, que mérito tem a salvação se Cristo me salvou e eu continuo matando, continuo roubando, continuo vivendo no pecado? Qual é o mérito da salvação? Olha, se Cristo me salvou para sair dessa vida, para viver uma vida, andar nas boas obras. Sabe por quê? Muitos cristãos sinceros não querem nem ouvir de boas obras, porque eles pensam que falar de boas obras é dizer que alguém se salva fazendo boas obras. Mas querido, eu não conheço uma igreja no mundo que ensine que a salvação é pelas boas obras. Porque se essa igreja, se houvesse uma igreja que ensina a salvação por boas obras, não seria uma igreja bíblica, seria uma aberração bíblica. A Bíblia não ensina que salvação é por boas obras. A Bíblia ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas também ensina que uma vez que você foi salvo, tem que andar em boas obras. Tem que produzir frutos do Espírito Santo. Tem que viver como um cristão. Não pode continuar vivendo no erro, no pecado. E como fazer para não continuar no erro? A única maneira de descobrir a verdade é abrindo a palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, você nunca vai saber que você está vivendo no erro. Esta noite, eu quero dizer para você, mais uma vez, que Deus tem poder suficiente para transformar sua vida. Há um amigo que trabalha na prefeitura aqui em Campos, está sentado lá, Ivo, já sei teu nome porque tenho orado 3 noites por você. A primeira noite entrou com a vida destruída. Disse: pastor, não consigo levantar-me, não consigo entregar minha vida a Cristo, mas eu sei que preciso de Jesus. Me contou uma série de problemas que não vou contar, mas hoje ele entrou feliz antes da reunião e disse: pastor, tenho 2 grandes notícias. Primeiro, eu entreguei minha vida a Cristo. Segundo, Deus fez este milagre e este outro milagre hoje na minha vida. E que maravilha! Esse é o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés passar. Esse é o Deus que tirou água da rocha. Esse é o Deus que fez cair maná dos céus. Esse é o Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha ardendo. Esse é o Deus que fechou a boca dos leões. Esse é o Deus que te disse: quando passares pelas águas, não serás molhado. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Esse é teu Deus. Mas ele só é teu quando você humildemente disse: Senhor, eu te reconheço como meu Deus, eu te aceito como meu Criador e como meu Salvador. É um Deus de milagres, é um Deus que usa seu Espírito para trabalhar, e durante todas estas noites você tem sentido o trabalho do Espírito Santo em seu coração, chamando, chamando, chamando. Muitos de vocês têm conseguido se levantar e vir aqui à frente entregando o coração a Jesus. Outros têm dito: não, não. E você tem ouvido 2 vozes, uma voz que te diz: vai, entrega-te a Jesus. Outra voz que te diz: não, não vai, você vai se comprometer. Eu te garanto que a primeira voz que te chama é a voz do Espírito Santo. E sabe, você pode dizer hoje não a Deus, você pode dizer amanhã não a Deus. Meu pai disse não a Deus durante 34 anos da vida, até que um dia um câncer começou a devorar sua vida, e quando já não tinha para onde ir, noites e noites intermináveis gritando de dor, porque a única maneira de não gritar de dor era tomar morfina, e ele não queria ficar viciado em morfina, preferia gritar de dor. Uma dessas noites caiu de joelhos e por primeira vez olhou para os céus. E eu já disse para você: só olhando para cima você vai saber quem você é. Só olhando para cima você vai entender quanto você precisa de Deus. E meu pai se ajoelhou e em lágrimas disse: Senhor, te entrego minha vida. E eu tive que a alegria e a bênção de batizar meu próprio pai nas águas. Quando meu pai saía, depois do bautismo, eu abracei ele e ele me disse baixinho: filho, por que eu tive que esperar a ficar velho para me entregar a Jesus? Eu disse para ele: pai, não se preocupe, o importante é que você se entregou e que você ama Jesus. Mas quando ele saía ajudado por outras pessoas, porque não podia nem andar só, eu fiquei na água olhando meu pai e pensando em meu coração: realmente, pai, por que você não aceitou Jesus quando minha mãe aceitou 34 anos atrás? Por que você lutou contra Jesus? Por que você fugiu? Por que você disse não e não e não? Por que você teve que esperar a ficar nesse estado para lembrar-se de Jesus? Esta noite vou pedir a Sonete que venha para cantar, porque eu vou fazer mais uma vez um convite. O convite não é para as pessoas que já se levantaram as outras noites aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo Deus como seu Deus Criador Todo-Poderoso. expressando a Deus o desejo de estudar mais a palavra de Deus, de conhecer mais o plano que Deus tem para a sua vida? O convite desta noite é para que você aceite Jesus como Maria de Jesus, que já conhecia Jesus, mas que se confrontou com verdades que não conhecia, e depois de uma luta de 12 anos, decidiu fazer não o que ela queria, mas fazer o que Deus quer. Esta noite Maria de Jesus entra ao tanque do batismo para dizer: Senhor, de aqui para frente quero andar em tua verdade. Querida Maria de Jesus, foram 12 anos dizendo não a Jesus, mas hoje finalmente tu te rendes a Ele e tu entras nas águas do batismo para selar teu pacto de amor com Cristo, por esse testemunho público que queres dar para uma vida vitoriosa de aqui para frente, para o perdão de toda a tua vida passada. O pastor Peterson te batiza como ministro do Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite e vir aqui entregando a vida a Jesus? Alguém terá que ser o primeiro, e quando o primeiro se levantar, Sonete vai começar a cantar. Glória a Deus por esse jovem que neste momento... Eu vou estar agora aqui orando para que o Espírito de Deus te traga, e por favor, não fica sofrendo aí, fica aqui, glória a Deus. Fica aí olhando para aqui, júntate a Ele. Eu vou estar orando aqui no meu coração, o Espírito de Deus vai estar se movendo. Se você está lá na galeria, desce de lá. Se você está aqui embaixo, levante-se, venha aqui, mas não fique sentado se está sentindo a voz de Deus chamando em seu coração.
Entre as sombras do caminho, sob a densa escuridão, em pecado eu vivia, não pensava ver perdão. Tanta mágoa, tanta dor, tantas, tantas que nem sei. Meus temores, sabores, ao meu mestre entreguei. Como as águas de um rio, o Santo Espírito tomou o meu coração sofrido, inundou com seu amor. Como as águas de um rio, o Santo Espírito lavou minha alma quebrantada, e hoje canto tanto amor. O deserto do pecado já secou teu coração. Deixa as águas desse rio inundar o seu poder. Não rejeite tal presente, não hesite em aceitar. Lave os pés, lave sua vida na água pura e salutar. Espírito. E hoje canto tanto amor.
Que bom que a esposa veio para acompanhar o seu esposo. Vejam essa linda menina entregando a vida a Cristo. Eu não posso te deixar aí sentado sofrendo. Eu sei que você está lutando contra a voz de Deus. O que pode fazer Jesus a não ser chamar-te, amarrar-te com uma corda e puxar? Ele não vai fazer. Ele bate a porta, diz: se alguém abrir a porta, entrarei a ele, ceiarei com ele e ele comigo. Agora você tem que abrir a porta. A porta só pode se abrir do lado de dentro. Poderíamos esperar esta noite pelo menos umas 5, 6, 7 pessoas mais que se levantarão e virão. ¿Dónde está? ¿Quién es la primera de esas personas, de este segundo grupo que virá esta noche aquí? ¿Dónde está usted? ¿Quién es? Yo no puedo te dejar voltar para casa triste cuando usted está sentindo a voz de Dios ahí. Y lá en la ciudad donde usted está me asistiendo pela televisión, levántese y va para frente, entregue su vida a Cristo. Este es el grande momento de tu vida. ¿Dónde está la persona que va a se levantar esta noche aquí? Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo. Está tocando teu coração, está chamando, as tuas mãos estão suando, a tua, parece que vai sair algo pela boca, tuas pernas tremem, mas é só querer levantar-se, o resto Jesus vai fazer por você. Não fica sentado aí. Talvez eu esteja pregando para alguém que já foi membro da igreja e por essas coisas da vida hoje está longe de Deus e longe da igreja, e quer retornar a Jesus e devolver-se a Jesus e dizer: Senhor, toma minha mão, leva-me pelos caminhos que tu sabes que deves levar-me. Então vem. Talvez você diga: por que o pastor Bulhão insiste tanto? Porque se Jesus estivesse aqui, ele insistiria, porque te ama e porque sabe que você precisa tomar essa decisão. Glória a Deus por essa linda menina. Como podíamos deixá-la sentada sofrendo aí, quando em seu coração estava sentindo a voz de Deus? E como posso deixar-te a ti aí? Eu não sei quem és, umas coisas eu sei. Você está sentindo o trabalho do Espírito Santo em seu coração. Glória a Deus por essa senhora que vem aí acompanhada de seu pequeno filho, mas vem entregando o coração a Jesus. E onde estão as outras pessoas que estão faltando? Você vai voltar triste para casa, tendo deixado a grande oportunidade que tinha de entregar seu coração a Jesus. Glória a Deus por essa senhora. Veja que maravilhosa decisão. Eu suponho que não é fácil, não. Subir a montanha nunca é fácil, descer para o vale é a coisa mais simples, mas é na montanha que Jesus quer ter o encontro com seus filhos. Glória a Deus por essa decisão. Você acha que posso fazer a última oração? Não vai se levantar? Vai ficar sofrendo aí? Posso te esperar 15 segundos mais para você tomar a grande decisão de sua vida? ¿Quién es usted que está faltando? ¿Dónde está usted? Este es tu grande momento. La Biblia dice: si ouvirdes hoy su voz, no endurezáis vuestro corazón. Y usted está ouvindo a voz de Dios. Gloria a Dios por esa señora que ven lá. Mas tengo la impresión que no es la última persona que está lutando en su corazón. Gloria a Dios, mi rapaz. Que grande decisão desse jovem. Eu vou orar agora. Se enquanto eu estiver orando você sente que deve levantar-se, não tenha medo de interromper a oração. Levante-se e venha. Vamos orar. Oh Pai, tu podes ver a estas pessoas que estão aqui à frente? Podes tu ver as pessoas que estão à frente lá em diferentes lugares do Brasil neste momento? Ese es el trabajo maravilloso de tu Espíritu. Estas personas están extendiendo a mão da fé para apoderarse do presente maravilloso da salvação que é dado por graça. Agora estas pessoas precisam de teu Espírito para viver os frutos do Espírito, para andar nas boas obras que tu já preparaste para elas. Cuida de cada uma delas, na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida pessoal. Ajuda-os a crescer. E quando Cristo voltar, dá-me a alegria de vê-los vitoriosos e felizes para sempre. Em nome de Jesus.